Os dados são da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. 981 pessoas foram dadas como recuperadas num dia em que houve registro para mais 315 infecções na região. Agora numa globalidade de 9.279 contágios, 340 dos quais ativos. Registro para Orém, que continua num ritmo arrepiante, desta feita com mais 103 infecções, seguindo-se 48 em Tomar, 36 em Abrantes, 34 em Torres Novas, 31 em Alcanena, 17 no Entroncamento, 15 no Sardual, 14 em Ferreira do Zêzere, 7 em Vila Nova da Braquinha e em Mação e 3 em Constância. Como referido, houve lugar a 981 altas, 150 das quais em Orém, 148 em Tomar, 142 em Torres Novas, 136 no Entroncamento, 121 em Abrantes, 98 em Ferreira do Zêzere, 83 em Alcanena, 60 em Mação, 28 em Vila Nova da Barquinha, 8 no Sardual e 7 em Constância. No total já foram dados como recuperados 5.521 casos, a lamentar 152 mortes. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém é o concelho com maior número de infecções ativas, no total de 970, seguindo-se Tomar com 739 e Torres Novas com 670. Mas os dados atualizados desde o início da pandemia, Orém, 2.281 infecções, 1.285 recuperações e 26 óbitos. Tomar, 1.650 casos, com 895 recuperados e 16 óbitos. Torres Novas, com 1.527 casos, 837 recuperações e ainda 20 mortes. Abrantes, 1.035 infectados, 740 estão curados e há a lamentar 33 mortes. Entroncamento, com 857 infecções, 656 recuperados e há a lamentar 18 mortes. Alcanena, 693 casos, 426 recuperações e 20 vítimas mortais. Ferreira do Zêzere, 430 casos, 88 dos quais já recuperados e 2 vítimas mortais. Mação, com 366 infecções, 142 recuperados e 6 óbitos. Vila Nova da Barquinha, 191 casos, 97 dos quais dados como curados e a lamentar 3 mortes. Constância, 127 infecções, 89 das quais já recuperadas, 5 mortes. E Sardual, com 122 casos, 80 recuperados e 3 óbitos.
Rádio Air, informação.
A Alzeria do Tejo registrou mais 2 mortes de pessoas que estavam infectadas com Covid-19. Estão em causa vítimas que residiam nos concelhos de Rio Maior e de Salva Terra de Magos, num registro total de 170 óbitos desde a chegada da pandemia ao nosso país. Desta trágica contabilidade, Santarém é o território com impacto mais negativo, com 65 mortes, seguindo-se Corus, com 30, e Rio Maior, com 21. No decurso das últimas 24 horas, houve registro para mais 166 contágios na região, num total de 7.710, 2.163 dos quais ativos. Nota para alta concedida a 67 pessoas, agora num total de 5.377. O surto que continua ativo no lar de Santa Margarida da Cotada, Conselho de Constância, é nesta altura a maior preocupação neste território do Médio Tejo, tendo em consideração o contexto pandémico em curso. A avaliação é de Sérgio Oliveira, presidente da autarquia da Vila Poema, que em declarações à ERT fez um ponto de situação sobre o seu conselho, não só ao surto propriamente dito, mas também às medidas já tomadas pela autarquia.
Obviamente que nesta fase a situação que nos preocupa mais é efetivamente a questão do lar em Santa Margarida, onde há um conjunto de utentes positivos e onde já ocorreu um óbito, e estamos em articulação com as diversas entidades, e nomeadamente com a Santa Casa da Misericórdia de Constância, a acompanhar a evolução da situação e dar algum apoio logístico e da retaguarda naquilo que é necessário ajudar. O lar de Santa Margarida neste momento tem 14 utentes, eram 14 utentes, mas com falecimento, com óbito de 1, portanto são 13 positivos e 1 óbito, e tem, não sei precisar o número exato, mas 2 ou 3 funcionários positivos.
Toda esta situação naturalmente também levou o município já a tomar medidas também a outros níveis no concelho?
Sim, nós já tínhamos um conjunto equipamento encerrado antes da situação piorar, realmente a piscina e o pavilhão e o ginásio municipal já estavam encerrados desde o ano 2020, portanto ali na fase final, no início de dezembro, nós já tínhamos possível encerramento desses dois equipamentos. Nesta fase, encerramos os restantes, nomeadamente o Parque Ambiental de Santa Margarida e o Grotário Tropical, o Museu dos Rios e das Artes Marítimas, o Arquivo Municipal, portanto, e mesmo a nível da organização interna do município, nós já estávamos com um regime de, a larga maioria dos trabalhadores já estava em regime de teletrabalho, com horários desfasados, portanto, e foi só limar algumas arestas que faltavam limar, mas de grosso modo, aquilo que foi assim, nós já tínhamos a nossa organização adaptada a essa realidade.
O atendimento ao público continua, no entanto, a ser assegurado, não é?
Sim, continua por marcação, as pessoas têm que fazer, e também já era assim, portanto, obviamente, se alguém vier bater aqui à porta da Câmara Municipal para pagar uma fatura, ou se for possível atender a pessoa mesmo sem marcação, a pessoa não volta para trás, mas é por dentro que a pessoa, antes de vir, que ligue e que marque e que o atendimento seja feito dessa forma. Portanto, nós estávamos assim desde a primeira vaga e continuamos praticamente há um ano que estamos nesse registro. Portanto, mesmo quando houve uma aligerada das medidas, nós não aligerámos, portanto, nós mantivemos o regime que tínhamos também para proteger o que eram os trabalhadores, que era a população em geral, mas também, como eu tenho dito algumas vezes, nós não nos podemos esquecer qual é que é a nossa principal missão, que é prestar um serviço público às populações, e esse serviço, com todas as restrições e com todas as dificuldades que existam, esse serviço tem que ser prestado.
Entretanto, refira-se já a lamentar mais um óbito no decurso deste surto, agora no total de duas vítimas, uma das quais de Constância e outra de Torres Novas. Há agora 12 infecções ativas entre utentes. O espaço especial de informação da ERTS voltou a abordar o atual contexto de pandemia que vivemos à beira da realização das eleições presidenciais. José Delgado e Hugo Cristóvão enquadraram o sufrágio no momento que atravessamos, sendo que, por exemplo, o vereador do PSD na Câmara de Tomar lamentou que alguns candidatos estejam a dar mau exemplo ao realizarem campanhas de rua.
O exemplo devia vir destes senhores. Não teriam que andar a fazer campanha na rua, porque de facto os meios de comunicação são imensos e chega-se de facto a toda a gente em qualquer canto do país. É um mau exemplo. E ao atrair, eu vi uma ou duas situações com 200, 300 pessoas, são 200, 300 pessoas que estão ali. E que, de facto, durante o período estão com máscara, mas depois, antes e depois, como nas aulas dos jovens, nós não sabemos, não controlamos. E estes senhores não estão a dar o exemplo, nenhum deles. Isto é motivação para outras pessoas, se calhar, irem pelo mesmo caminho. Isto vai andando e, com a tal bola de neve que nós nunca pensámos que viesse a caminhar em janeiro, e está a caminhar fortemente, estes senhores presidenciais, as coisas estão decididas, está-se a discutir o segundo ou terceiro lugar por aí. O que é isso? É importante? Importante, vamos ter um presidente que seja o que tem que ser, o que é mais votado, mas estes senhores estão-se a portar muito mal. Esta campanha está... Não está a trazer nada de novo, a não ser a linguagem e a resposta. E quem é mais astuto, sem fazer, a fazer pouco às vezes, faz com que se falem deles. E interessa é que se fale bem ou mal, como dizia o outro, interessa é que se fale. E estas presidenciais, além de ser num período horrível, não é? Que é no pior período da pandemia até este momento, esses senhores não estão, e essas senhoras não estão a contribuir nada para esta causa, que é de conter pandemia, quando eles próprios que falam que têm que fazer isto e aquilo e ficar em casa e andam na rua todo o dia com pessoas atrás.
Hugo Cristóvão defendeu depois que teria havido tempo para adiar as eleições presidenciais. O eleito do Partido Socialista lembrou que PS e PSD na Assembleia da República seriam suficientes para garantir os 2/3 necessários à alteração da Constituição, que iria permitir então adiar as eleições.
Podiam ou não podiam, deviam ou não deviam as eleições ter sido adiadas? Quer dizer, eu sou daqueles que acham que podiam e deviam, mas eu não sou jurista e muito menos constitucionalista. Mas acho que, à distância, era fácil prever que janeiro seria, porventura, o pior mês da pandemia e, portanto, que era prudente adiar as eleições 2 ou 3 meses, não sei, que fosse possível. A questão, depois, é se bastava a decisão do Presidente da República para adiar as eleições, porque é ele que as marca, não é? É o Presidente da República que marca e que marcou tarde, diga-se. Por exemplo, para nós, municípios que tivemos a organizar, o processo eleitoral, sabemos como isto foi muito mais tarde do que aquilo que é hábito e que, por exemplo, a nível de constituições de mesa, complicou isto um bocadinho, ainda mais neste contexto em que estamos, mas isso é uma parte. Portanto, a questão é se o Presidente podia só por si adiar as eleições ou se era obrigatório uma alteração constitucional para que isso acontecesse. Se fosse de uma forma ou de outra, penso que teria havido tempo e acho que, mesmo obrigando a alteração constitucional, os dois maiores partidos teriam, portanto, a capacidade, porque é preciso dois terços para alterar a Constituição, dois terços da Assembleia da República. Portanto, teriam capacidade para fazer, mesmo que só PS e PSD estivessem de acordo, e, portanto, poderia ter sido feito em tempo para uma alteração cirúrgica para permitir criar essa regra para alterar as eleições, ainda que há teses, e eu inclino para essa, que acham que bastava a decisão do Presidente da República.
Valdemar Alves, Presidente da Câmara de Pedrógão Grande, Distrito de Leiria, está acusado da prática de 11 crimes, dentre os quais homicídio por negligência e de ofensa à integridade física por negligência, alguns destes de ofensa à integridade física grave. O Ministério Público do Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria deduziu a acusação contra o autarca no âmbito de inquérito autónomo instaurado com base em certidão extraída do processo onde se investigaram os incêndios que no dia 17 de junho de 2017 lavraram nos concelhos de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Alvaiázara e Ancião. Estes incêndios provocaram mais de 6 dezenas de vítimas mortais e feriram mais de 4 dezenas de pessoas, tendo ainda destruído mais de 24 mil hectares de mato e floresta e inúmeros imóveis, sendo que o processo originário, onde estão pronunciados 10 arguídos, encontra-se atualmente em fase de julgamento, com audiência inicial designada para o próximo mês de março. O inquérito foi avocado pela Procuradora da República, diretora do Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria.
Rádio R, informação.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Maria da Luz Lopes.
No domingo será dia de eleições para a Presidência da República, mas como todos os últimos tempos, este não será um dia típico de eleições. O ato de votar não será uma ocasião festiva, como é habitualmente. Não vamos poder cumprimentar os amigos e conhecidos e ficar um pouco de conversa ou convidar para um café. Estamos a atravessar uma nova e mortífera vaga de pandemia que nos assolou há um ano e que parece não dar sinais de abrandar. As notícias que chegam todos os dias de há um ano para cá centram-se na propagação planetária da presente variedade de coronavírus, o Covid-19, que da China para todo o mundo espalhou numa rapidez espantosa. Creio que há pelo menos duas lições que podemos tirar já. A confirmação da fragilidade da espécie humana, em especial os mais velhos, mas também dos prodígios da mente humana e a provar isso contra tudo e contra todos os céticos que achavam que não seria possível, estão disponíveis já, no final do mês passado, já estavam disponíveis 3 ou 4 versões de laboratórios diferentes de vacina contra a Covid-19 prontas para serem administradas. Mas para nosso desespero, o processo está lento para a urgência e o vírus parece querer aproveitar o seu último fogo, esperemos, para ceifar o máximo de vidas humanas. Estamos atualmente a registrar, dia após dia, negros novos recortes que está a deixar o Serviço Nacional de Saúde à beira da ruptura. Uma das conclusões a que chegarão ao estudarem o que aconteceu em Portugal, daqui a muito tempo, depois de nós termos partido, haverá de certeza quem diga que Portugal foi igual a si próprio, revelando o muito bom e o muito mau. É que se na primeira vaga os portugueses revelaram as suas melhores qualidades, o que levou o governo a embandeirar em arco e a colocar galões nos seus ombros, falava-se até do milagre português e éramos chamados na imprensa estrangeira como os suecos do sul, como se fôssemos naturalmente um povo organizado e consciente das responsabilidades de cada um no sucesso do coletivo. Bem, depressa saímos dessa bolha feliz, e na terceira vaga, dizem que não será esta a última, estamos a revelar o pior de nós. Com os hospitais cheios e sempre e com carência de meios, com os comportamentos de risco de parte da população, com o número de afetados a ultrapassar os 10 mil por dia e mais de 200 mortes diários, os nossos dirigentes preocupam-se em dar a lobbies e atiram as culpas de uns para outros. Mas voltando ao assunto com que iniciei esta nota, não há como esquecer que, embora num tempo bem pouco oportuno, que até poderia ter sido evitado com a antecipação da data destas eleições, mas no domingo teremos que votar. Com vírus ou sem vírus, votar é um direito e é uma obrigação que não devemos nunca abdicar. Em democracia, o voto é a voz do povo. Essa nunca deverá ser calada. O ato eleitoral é um processo onde se revela a democracia e a liberdade, mas também a igualdade entre todos os cidadãos. Cada voto colocado na urna vale exatamente o mesmo, seja ele de homem ou mulher, independente da sua cor de pele, da sua etnia, da sua crença, da sua orientação sexual. A opinião revelada no boletim de voto pode fazer toda a diferença. Este ano, teremos que vencer o medo, o desânimo e fazer um esforço para votar. Porque se não o fizermos, alguém o fará por nós, alguém o fará contra nós. É preciso, no entanto, não baixar a guarda, não dispensar a máscara, o álcool gel, os 2 metros de distância entre as pessoas e depois destas eleições teremos que nos concentrar verdadeiramente em achatar esta curva que não para de subir. As manifestações de protesto ou júbilo dos vencidos e dos vencedores destas eleições podem bem fazer-se na internet sem expor a população a riscos de contágio. Mas no domingo devemos votar. Devemos votar para termos nos próximos 5 anos alguém na presidência que defenda um Serviço Nacional de Saúde forte, justo e gratuito para todos, o direito ao emprego, à cultura, à educação e à habitação digna para todos os cidadãos e também que nos garanta a liberdade, a democracia e o progresso de Portugal. Fiquem bem e protejam-se. E se puderem, fiquem em casa.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.